Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é o trabalho desenvolvido pelo Núcleo da Defensoria Pública Itinerante, o NUDEP. Quem traz para a gente mais informações sobre esse trabalho é o coordenador do núcleo, o defensor público Ricardo Menezes da Silva. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, falando a sua dúvida, dando a sua opinião ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Ricardo. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes, a Defensoria Pública, que agradece a oportunidade de divulgar o trabalho.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, qual que é o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Paraná?
A Defensoria Pública é um órgão público que tem como finalidade a proteção dos direitos humanos e a defesa dos interesses da população vulnerável. Então, a Defensoria Pública atende, por exemplo, a população de baixa renda, as crianças, os idosos, as mulheres em situação de violência doméstica. Então, todas essas circunstâncias que podem colocar a pessoa em situação de vulnerabilidade, essas pessoas estão dentro do público-alvo da Defensoria Pública.
Uhum. E, doutor, o senhor é coordenador do Núcleo da Defensoria Pública Itinerante, o NUDEP. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes, quando que esse núcleo surgiu e qual é o seu principal objetivo?
A Defensoria Pública, ela foi instalada com um pouco mais de estrutura em 2013. Já naquela época havia um grupo de trabalho especificamente voltado ao tema da moradia, mas com algumas dificuldades especialmente voltadas à pessoa que seria o chefe desse grupo de trabalho, que tinha que dividir essas atividades com outras questões não diretamente ligadas à moradia. No ano de 2015, a Defensoria Pública, através do seu Conselho Superior, fez uma resolução regulamentando a criação dos núcleos que já estavam previstos em lei. E, finalmente, depois de uma mobilização da sociedade civil, eles foram definitivamente instituídos e escolhidos os coordenadores. Hoje existem, então, dois núcleos: o núcleo voltado a questões urbanísticas e fundiárias e o núcleo de defesa dos direitos humanos. A finalidade é dar um trato específico para essas matérias que são mais importantes, focando nas questões coletivas, né? Naqueles problemas que atingem um número maior de pessoas ao mesmo tempo.
Doutor, conta um pouquinho também para a gente quais são as frentes de trabalho do núcleo, no que ele, como que ele funciona na prática?
Bom, as pessoas, quando pensam, né, em questões fundiárias e urbanísticas, elas costumam focar muito diretamente na questão da moradia entendida como um teto, né, para abrigar. E a ideia do núcleo, ela é um pouco mais ampla. Então, todas as questões voltadas de forma geral às questões urbanísticas e fundiárias estão abrangidas. Por exemplo, uma questão muito importante é a mobilidade urbana. Então, hoje, na grande maioria dos centros urbanos, e essa realidade tem chegado a Curitiba, as pessoas perdem muito tempo da vida útil no deslocamento. E essa é uma situação que exige políticas públicas voltadas à redução desse tempo de transporte. A Defensoria Pública, através do seu núcleo, também tem a obrigação de fiscalizar aquelas políticas públicas que foram incluídas em programas de governo. E, além disso, evidentemente, há também as questões de conflito. pela posse da terra, tanto em meios urbanos quanto em meios rurais.
Uhum. Doutor, o que seriam esses conflitos fundiários e urbanísticos do qual o núcleo trata? O que é isso?
São basicamente todas as questões que envolvem o direito à moradia adequada e o direito à cidade. Então, como eu havia dito, o direito à moradia ele não se restringe à ideia de um teto para a pessoa. Há uma série de serviços e requisitos que integram esse conceito de moradia adequada. Por exemplo, uma rede de esgotamento sanitário, acesso à água potável, uhum. acesso a serviços públicos como saúde, educação, transporte. Todas essas condições básicas para que a pessoa possa usufruir de dignidade como moradia, como integrante ao direito a uma vida digna.
Uhum.
Essa é a ideia. Muitas vezes isso vai passar pela questão da regularização da posse daquela pessoa, da propriedade urbana ou rural. É claro que isso envolve boa parte das ações da Defensoria Pública e também das políticas públicas, mas, sempre frisando, não se restringe a elas.
Uhum. Doutor, qual que é a importância de a gente ter um núcleo na Defensoria tratando temas como esse e esse tema específico da regularização fundiária e urbana?
A questão da moradia a gente trata como uma questão transversal, né? A gente usa essa expressão para demonstrar que a moradia ela tem uma conexão com o exercício de vários outros direitos.
Uhum.
Basta pensar que a falta de moradia ela torna, por exemplo, muito vulnerável o exercício do direito à intimidade. Ela coloca a pessoa numa situação, por exemplo, de insegurança. Basta pensar nos moradores de rua. Ela coloca em risco a incolumidade física. Ela gera a dificuldade de exercício de uma série de outros direitos. Daí a necessidade de se criar um núcleo voltado especificamente para essa questão.
Uhum. E, doutor, o núcleo ele tem alguns parceiros para a realização desse trabalho? Como que isso funciona?
Como eu havia mencionado, o núcleo ele é de criação bastante recente. Mas, felizmente, a Defensoria Pública já conta com alguns parceiros. E essa questão de moradia muitas vezes exige uhum. que se estabeleçam parcerias interdisciplinares. Vou mencionar aqui um exemplo de que espero falar um pouco mais detidamente à frente, que são, por exemplo, remoções em áreas rurais em que a Defensoria acredita que devam ser feitas de forma coletiva. Normalmente, em algumas comunidades, há uma interdependência muito grande entre as pessoas que moram ali naquela comunidade. Quando há necessidade de se fazer alguma remoção por qualquer finalidade, a realização, por exemplo, de uma obra pública que vai ser feita naquele uhum. local, é muito importante que essas pessoas sejam deslocadas conjuntamente, para que aquele mecanismo de solidariedade social ele continue funcionando, aquelas pessoas continuem próximas, para não desarticular aquela comunidade que
já está integrada, né?
Isso, e que exerce um papel de proteção social.
Uhum.
Aquelas pessoas juntas, elas estão mais protegidas do que se estivessem separadas. E nós temos realizado parcerias com algumas faculdades para estudar os mecanismos de funcionamento daquela comunidade, demonstrar as relações de interdependência que existem entre elas e, em negociações judiciais e extrajudiciais, comprovar a necessidade de que elas permaneçam juntas. Então, esse trabalho que tem sido realizado com algumas universidades, cito aqui a Universidade Unila, em Foz do Iguaçu, a uhum. UniOeste, em Cascavel, o Instituto Federal do Paraná, na região do litoral, são parcerias que a Defensoria Pública já estabeleceu. Queria mencionar apenas mais uma parceria de um projeto muito importante, que é uma parceria com o Instituto de Cartografia e Terras do Estado do Paraná e com o Poder Judiciário, de um trabalho de regularização fundiária em municípios extremamente pobres do Estado do Paraná e numa ação conjunta desses órgãos, Defensoria Pública, Poder Judiciário e ITC, nós estamos conseguindo abreviar esse procedimento de reconhecimento da usucapião a favor de diversas famílias.
Nós estamos conversando aqui no programa de rádio da Amapar a respeito do trabalho desenvolvido pelo Núcleo da Defensoria Pública Itinerante, o NUDEP. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o coordenador do núcleo, o doutor Ricardo Menezes da Silva. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, o senhor falou uma palavra que a gente escuta muito na mídia, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que, que significa. O que significa a gente falar em usucapião?
Usucapião é um fato que produz efeitos jurídicos. Então, muitas vezes acontece da pessoa ocupar um terreno por um período prolongado, um terreno que não era dele. Era de uma outra pessoa. Quando esse terreno é de um particular, a transferência da propriedade, ela pode ocorrer pelo decurso do tempo. Às vezes a lei exige alguns requisitos adicionais, mas às vezes o próprio decurso do tempo, normalmente 15 anos, já é suficiente para aquela pessoa adquirir a propriedade. Há hipóteses em que, somados outros requisitos, esse período pode ser reduzido para 10 ou 5 anos. Mas a usucapião é esse efeito de transmissão da posse de um proprietário para outro pelo decurso do tempo, em razão da ocupação daquela área de forma mansa e pacífica.
Doutor Ricardo, queria pedir também para o senhor explicar para a gente, por gentileza, quais são as principais causas desses conflitos fundiários, que são o tema do nosso programa de hoje.
Não existe, evidentemente, uma única causa para os conflitos. Mencionei há pouco, por exemplo, a realização de grandes obras públicas, como a construção de rodovias, a instalação de usinas hidrelétricas, obras viárias em geral. Elas normalmente importam em remoção de pessoas e isso gera conflitos, né? Normalmente a população não aceita que aquela obra seja realizada naquele local, e também uma disputa por locais de reassentamento dessa comunidade. Além disso, nós podemos mencionar como uma causa também muito importante a prática, infelizmente muito comum no Brasil, de especulação fundiária, que acontece tanto no campo quanto na cidade. Então, normalmente isso acontece com o proprietário atual, que mantém aquela área vazia, sem nenhuma função social, ele não produz nada, ele não mora, ele não aluga, ele não faz nada naquele terreno, na expectativa de que ele valorize bastante e que esse proprietário possa vender algum tempo depois por um valor bem maior do que o que ele pagou. O problema é que a Constituição exige que os proprietários de terrenos garantam a esse terreno uma função social, e normalmente isso gera conflitos por conta da ocupação desses terrenos por movimentos de acesso à moradia, gerando aí esses conflitos pela posse da terra.
E doutor, essa é uma dúvida talvez até um pouco frequente, essa função social da terra, ela prevalece em relação ao direito à propriedade? Como que isso funciona na prática até?
Essa é uma tensão importante que a Constituição buscou equacionar. Falamos há pouco aqui da usucapião. A usucapião é uma forma de equacionar esse conflito entre o proprietário que não dá a função social e aquele que dá. A Constituição e a legislação brasileira traz outros requisitos que tratam da intervenção do Estado, tentando obrigar o proprietário a conferir função social da posse. Um dos exemplos desses mecanismos é a instituição do IPTU progressivo. À medida que o proprietário não dá a função social, ele tem um ônus econômico maior, ele vai pagar um imposto mais alto. O grande problema, por exemplo, dessa medida é que ela não é suficiente para garantir a função social da terra, e outros institutos não são usados com tanta frequência, como é o caso do parcelamento compulsório da terra do proprietário que não dá a função social.
Uhum. Doutor, eu fiquei com uma outra dúvida. Quando acontece do poder público querer, por exemplo, construir uma rodovia, as pessoas que estão nesse caminho, o que, que é feito? Como que isso acontece na prática? O poder público pode tirar essas pessoas das suas casas?
Pode. Existe um instrumento muito famoso para isso, que é o instrumento da desapropriação. Então, o Estado, ele precisando dar uma finalidade pública àquela área, uhum, e não havendo uma solução menos danosa para que aquele interesse público seja atingido, ela pode, pagando previamente uma indenização que corresponda efetivamente ao valor daquele bem que está sendo desapropriado, ela pode trazer para si a propriedade daquele imóvel. Então, ela paga uma indenização, uhum, ao proprietário e passa a se tornar titular daquele bem, para que, em vez daquela utilidade privada que era dada, se dê a esse imóvel uma utilidade pública.
Uhum. E, doutor, dado todo esse contexto para os nossos ouvintes, o que, que o senhor destacaria a gente como sociedade, o governo, e como que a gente pode, em conjunto, prevenir esses conflitos fundiários?
Bom, a questão da habitação no Brasil é uma questão histórica, né? Hoje isso é um problema mundial, mas no Brasil especificamente ele é um problema que vem desde muito tempo, desde sempre. Então, na verdade, a sociedade ela precisa cobrar e fiscalizar a efetiva execução das políticas públicas de moradia. Hoje existem algumas bem interessantes, das quais falaremos um pouco mais à frente. Uhum. É necessário que o poder público fiscalize o cumprimento dessa exigência constitucional de função social, viabilizando que todo imóvel garanta uma finalidade que atenda à produção ou à moradia, e utilizando os instrumentos que a legislação traz quando isso não acontece. Então, hoje foi aprovado um novo Código de Processo Civil que também estimula, quando esse conflito já está criado, a mediação entre os envolvidos. E muitas vezes isso envolve o próprio poder público. A legislação prevê a possibilidade de convocação de uma audiência na qual o poder público pode auxiliar na resolução desse conflito entre dois particulares pela terra, se utilizando dos instrumentos que a legislação garante, inclusive a desapropriação, do qual falamos há pouco. Uhum. Então, é possível, por exemplo, que num conflito entre dois particulares, ou entre um grupo de pessoas, por exemplo, de baixa renda, e um proprietário de um grande lote urbano, o poder público intervenha nesse processo para adquirir a propriedade e depois realizar a regularização. E é uma forma muito comum de compor o conflito, porque o particular que era proprietário terá a indenização justa relativa àquele bem e ele poderá ser afetado a uma utilidade pública, garantindo a regularização daquela população carente no local.
Uhum. Doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto, eu queria só pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente se o novo CPC, esse novo Código de Processo Civil, trouxe alguma mudança, alguma inovação quando a gente fala em conflito fundiário, em uso capião. Alguma coisa mudou?
Mudou. Ele traz algumas disposições, principalmente nas questões fundiárias que envolvem um grupo maior de pessoas. Então, o Código hoje reconhece que quando há um grupo de pessoas envolvida naquele conflito fundiário, aquela questão ela é uma questão que interessa a toda a sociedade e, uhum, amplia muito o debate sobre essas questões. Por exemplo, exige a presença da Defensoria Pública no processo na defesa dos interesses daquela comunidade carente que está ali envolvida no conflito. Mencionei aqui a previsão de realização de audiência, chamando o poder público, seja através da procuradoria, as procuradorias do Estado e do município, seja através de órgãos técnicos que, por exemplo, podem fazer a medição no local, uhum, órgãos responsáveis pelo loteamento da região. O Código traz instrumentos ao Poder Judiciário para que ele possa dar um trato mais adequado a essa questão, o que não era impedido pelo código anterior, mas que não vinha de forma expressa.
E, doutor Ricardo, o senhor agora poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais são as políticas urbanas que dão esse direito ao acesso à moradia?
A gente pode falar aqui num tripé de regularização fundiária, né? Ou de acesso à moradia, melhor dizendo. Então, há políticas públicas de incentivo à construção de casas populares e de habitações de interesse social. Há políticas públicas de financiamento para aquisição dessas mesmas casas e condomínios de interesse social para essa população de baixa renda. E há também políticas de regularização documental de pessoas que já adquiriram o direito a aquele terreno ou algum outro instrumento de regularização. Eu mencionaria aqui a Lei 11.124 de 2005, que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e que tem a função de articular os poderes públicos e unificar e tornar, digamos, coerente esse conjunto de políticas públicas. Vou mencionar também aqui o famosíssimo programa Minha Casa Minha Vida, que tem justamente aí esse caráter de, por um lado, incentivar a produção de casas e, por outro, estimular e criar linhas de crédito benéficas para a aquisição dessas áreas. E, para mencionar também um programa que existe aqui no estado do Paraná, um programa da Coapar, que é o programa Escrituração Direta. A Coapar, ela tem essa finalidade no estado do Paraná de garantir aí o acesso à moradia. E ela também realiza financiamentos à população de baixa renda. E é muito comum que a população, que a gente chama de mutuários, né? Essas pessoas que adquirem esses imóveis, efetivem o pagamento completo dessas parcelas do financiamento, mas não chegam ao final do procedimento com a escrituração. E esse programa Escrituração Direta cria linhas facilitadas para a regularização definitiva dessa documentação, e isso é extremamente importante para a segurança na posse e propriedade desses terrenos.
E, doutor Ricardo, uma outra pergunta também, que talvez seja o cerne da nossa conversa, é como que o poder público tem que fazer a regulamentação de todos esses espaços? O que tem que ser feito?
A gente precisa fazer uma separação, né, daquilo que é urbano, o que é rural, e daquilo que é público e daquilo que é privado. Por que nós precisamos fazer isso? Porque, por exemplo, em áreas públicas, a Constituição veda a aquisição dessas propriedades por uso capião. Então, aquela conversa que a gente mencionou de que o decurso do tempo pode transferir a propriedade, isso não se refere a imóveis públicos. A questão é que, mesmo assim, essas ocupações em imóveis públicos existem. Então, há uma série de institutos que têm como finalidade regularizar a posse nesses terrenos. Menciono aqui, por exemplo, a concessão especial de uso para fins de moradia. Então, se a pessoa, por exemplo, está no local há 5 anos... contados até o dia 30 de junho de 2001, ela vai receber uma concessão especial do Estado para fins de moradia e vai ter segurança naquela posse. Há um outro instrumento antigo na legislação brasileira, que é a concessão de direito real de uso, que é trazida pelo Decreto-Lei 271 de 67 e que tem como uma das finalidades expressas da lei a finalidade de regularização fundiária e também de promoção da urbanização. Uma outra atividade que eu também acho muito interessante em áreas públicas é o procedimento discriminatório administrativo seguido de uma atividade de legitimação da posse. Então, se a pessoa está, por exemplo, naquele terreno há mais de 1 ano, o Estado concede a ela uma licença de ocupação com um prazo de 4 anos e depois garante a ela o direito preferencial de adquirir a propriedade daquele terreno. Veja aí que não é uso capião, é uma licença de ocupação seguida de uma possibilidade de compra daquela área. Então, por conta dessa vedação constitucional, a vários instrumentos em terrenos públicos. Em terrenos privados também, evidentemente, há políticas de regularização. Nós já mencionamos aqui a uso-capião como um instrumento importante. E há, na política urbana, também instrumentos de parcelamento do solo urbano, regularização de loteamentos clandestinos ou irregulares. Então, o poder público pode intervir naquela área pública para fazer o loteamento, que significa criar arruamentos ou regularizar arruamentos naquela área e garantir uma infraestrutura mínima para aquela população, levando água, levando saneamento básico e levando serviços públicos para essas localidades que foram ocupadas sem a prévia estruturação urbana.
Uhum. E, doutor Ricardo, existem diferenças e quais seriam essas diferenças, né, entre os conflitos fundiários urbanos e os rurais?
Sim, do ponto de vista da legislação, nós já comentamos um pouquinho, por exemplo, essa atividade de parcelamento do solo, ela é fundamentalmente criada para a finalidade urbana. Mas a principal diferença que eu vejo é em relação à intensidade dos conflitos. Em geral, as áreas rurais, elas são mais distantes, elas têm uma presença menor do poder público, há condições sociais de maior pobreza e esses conflitos costumam acontecer numa intensidade, numa violência maior do que tem acontecido nas cidades. E isso só reforça a necessidade de uma atividade intensa de regularização e de fiscalização do cumprimento da função social pelos proprietários e garantia dos direitos daqueles que se movimentam para garantir o acesso à moradia.
E, doutor, é importante a gente debater esse assunto com a sociedade? Ainda existe algum tipo de preconceito quando a gente fala em conflito fundiário?
Pois é, foi até uma questão que eu coloquei aqui que não poderia deixar de mencionar. É preciso que as pessoas vejam com muito carinho a questão da moradia, porque, como mencionamos, ela é um direito que chamamos de direito condição. Sem o acesso à moradia adequada, diversos outros direitos deixam de ser atendidos. Pensar numa situação limite, mas que para nós é muito comum, de pessoas extremamente vulneráveis que vivem na rua, como crianças, idosos, portadores de necessidades especiais. Normalmente, toda vez que um conflito como esse ganha maiores proporções, há sempre uma tentativa de criminalizar esse movimento de acesso à moradia. Na verdade, deveria ser justamente o contrário. A gente precisaria discutir por que esses movimentos precisam existir e quais são os direitos que estão ali em torno dessa discussão. Basicamente, o direito à intimidade, o direito à segurança, o direito a uma velhice digna, o direito ao desenvolvimento da criança ou adolescente em um ambiente adequado. Então, é preciso, mais do que tudo, humanizar essa discussão.
Doutor Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, agradeço a vocês e deixo um abraço a todos os ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.